Você acompanha junto comigo, com toda a equipe do Futebolês, porque o Futebolês está no ar até as 18 horas. Tem muita informação no seu rádio. Você que está curtindo esse último dia de folia, fica com a gente. Bora, vamos juntos até as 18 horas com o Futebolês desta terça-feira. Hoje são 13 de fevereiro de 2024.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. O melhor lugar para cuidar do seu carro é na revisão de férias do Serviço Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui.
E a gente já vai atualizando as informações nesta terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, último dia de folia, pelo menos, né, no calendário normal. Na Bahia, continua, a festa continua. Mas aqui no país, no nosso país, é o último dia de carnaval. Nesta terça-feira, a gente já começa com o destaque do Ceará, que amanhã, com transmissão do Futebolês, aqui na Jangadeiro Band News FM e da TV Jangadeiro, no canal 12.1, o Ceará enfrenta a equipe do Náutico no Recife. Boa tarde para você, Danilo, tudo bem?
Tudo ótimo, José. Ótima tarde para você. Excelente tarde para a galera que acompanha o Futebolês, aqui ao vivo do aeroporto Pinto Martins. Há pouco, delegação alvinegra embarcou aqui, deixando a capital cearense, seguindo para Recife. Muitas mudanças, o que já era esperado, porque o time alternativo é que vai enfrentar o Náutico amanhã nos aflitos. E além disso, o Ceará confirma uma nova contratação. Rafael Ramos, o lateral direito, está contratado. O clube chegou a um acordo com o jogador e o atleta a um acordo com o Corinthians. O contrato será definitivo até o final de 2024.
Amanhã também, mas um pouquinho mais cedo, às 7 horas da noite, o Fortaleza encara a equipe do River, que já desbancou o Bahia pela Copa do Nordeste, a terceira rodada da fase de grupos. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, Cie, e com a equipe tricolor precisando se recuperar da última derrota para o CRB fora de casa na segunda rodada da Copa do Nordeste. Será o segundo jogo que o tricolor de aço vai fazer como mandante da competição e aí é o jogo que antecede ao Clássico Rei do Campeonato Cearense no sábado. Time recebendo o River do Piauí, técnico Juan Pablo Vojvoda deve mais uma vez modificar a equipe para este jogo, pensando no clássico do sábado, e o torcedor tricolor quer voltar a ver pelo menos uma boa apresentação, já que nos últimos 3 jogos a equipe tricolor deixou e muito a desejar.
Bola rolando na Liga dos Campeões, agora na tela da Jangadeiro, RB Leipzig e Real Madrid se enfrentam, o jogo está 0-0, 5 minutos do primeiro tempo. Copenhague e Manchester City também estão em campo, placar inalterado. Na continuidade dessa dos primeiros jogos das oitavas de final, amanhã, às 5 horas da tarde, nós teremos PSG e Real Sociedad, Lazio e Bayern de Munique. Na terça-feira, nós teremos PSV e Borussia Dortmund, Inter de Milão e Atlético de Madrid. O Porto recebe a equipe do Arsenal e o Napoli enfrenta o Barcelona. São jogos da fase das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Esses são jogos de ida.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Tô sozinho hoje no estúdio, né? Caio, Renato, todo mundo tirou hoje folga. Então tá todo mundo de boa hoje. E eu estou aqui esperando mais do que nunca a sua mensagem. Tô com o Danilão direto do aeroporto Pinto Martins. O Ceará embarcou agorinha e é pra lá que eu vou já com o Danilo Queiroz e Anderson Azevedo, home office, mas o Anderson também acompanhando as coisas do Fortaleza. Por isso tô esperando a sua mensagem, hein? Você hoje é o meu comentarista, 3466-2040, 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Deixa eu já começar com o Danilão. Ô Danilo, como é que, quais jogadores embarcaram para o Recife, hein, Danilo?
Olha, José, o grupo embarcou para Recife com um número bem reduzido, foram só em torno de 18 atletas para Recife. Aliás, só em torno não, foram 18 atletas. Para Recife. Vou te passar aqui os nomes, os goleiros Richard e Bruno, os jogadores de lateral JV e Paulo Vitor, os zagueiros Boateng, Jonathan, Lucas Ribeiro e David Ricardo. No meio campo, os volantes, o Jean Irmer, o Caio Zin, mais uma vez, e o Steven Nufor, esse jogador que é ganês. Os jogadores de meio campo mais avançados, Caio Rafael e Léo Rafael. E para o setor de frente, para o ataque, viajaram Janderson, esse é o que mais vem jogando com os titulares junto com o Saulo Mineiro. Janderson, Saulo Mineiro, o João Vitor, o Pablo e o Barceló também viajou com esse grupo. Portanto, foram esses os 18 atletas do Ceará que seguiram com a delegação alvinegra, que viajaram, que deixaram aqui o aeroporto Pinto Martins, quer dizer, estão deixando, né? Porque o voo está marcado só para as 5h35, então só sai daqui a pouco. Os jogadores já embarcaram daqui a pouco, estão seguindo até o Recife. Alguns torcedores, sabe que alguns torcedores gostam muito de detalhes, né? Estavam me perguntando o seguinte, como é que o voo sai 5h35? Um voo para Recife, normalmente, ele é de uma hora, às vezes um pouquinho menos, e o voo está previsto para chegar lá já depois das 6 da noite. A previsão desse voo da própria companhia aérea é um pouquinho depois das 6 da noite. E é um voo direto, não há escala nesse voo. É aquela aeronave, José, acho que você vai lembrar, porque eu acho que eu tomei um voo dela com você. Aquela turbo-hélice, sabe qual é?
Que a gente fez então, de Santa Cruz de La Sierra para La Paz, não foi?
Isso, essa mesma. Aí fica aquele calor terrível. Nossa dentro senhora. Da aeronave, até o pessoal ligar as turbinas para poder ter o ar ali refrigerado. Então, essa aeronave, ela tem uma condição de voo com uma velocidade um pouco menor. Por isso que vai levar aí mais de uma hora o voo do Ceará, chegando, deixando aqui a capital cearense e chegando em Recife já por volta das 6 da noite. Então, essa é a questão mesmo da autonomia da aeronave. Mas o voo é sim direto a Recife para essa partida de amanhã contra o Náutico. O Ceará não treina por lá, claro, vai chegar à noite. O grupo treinou agora à tarde no Vovozão antes dessa viagem, antes de seguir, de vir aqui para o aeroporto Pinto Martins.
Tô com o Danilo Queiroz, com o Anderson Azevedo, 3466-2040. Tô esperando também a sua mensagem aqui. Ceará e Fortaleza devem poupar os seus respectivos jogadores, né? Os principais jogadores. O Ceará até mais do que o Fortaleza deve fazer isso. Não sei se Anderson tem essa informação de que amanhã, contra a equipe do River, que surpreendeu o Bahia, o River ganhou do Bahia no sábado, se o Fortaleza vai poupar tanto quanto o Ceará poupa contra a equipe do Náutico. Será que empatou no domingo, jogando na Arena Castelão, contra um outro piauiense, contra a equipe do Altos. O Anderson, Fortaleza poupa também na mesma proporção, ou você acha que vai mais com um time misto contra o River?
Diferente daquele que encarou a equipe do CRB, isso aí é fato. E aí a gente tem aquela premissa de que os atletas que começaram o jogo contra a equipe alagoana, a tendência é que eles joguem no banco de reservas, e aí no decorrer da partida possam entrar, já que no sábado tem um Clássico Rei e está todo mundo se resguardando para o Clássico. Mesmo com a derrota sofrida na última derrota, o Vojvoda não deve mandar tudo que tem de 100% para esse duelo amanhã contra o River.
Ó, vou valorizar cada um que está com a gente hoje, que estão conosco, tá Anderson?
Por exemplo, hora, e tem que ser assim.
É, exatamente. Por exemplo, um dos que manda essa aqui é genial. Renato Manso, Ceará Amor, é o fake oficial. Sem VAR no Clássico, o Marinho vai deitar e rolar, literalmente. Cuidado com o Marinho. Marinho no último jogo, mesmo jeito, só indo, levando a arbitragem no queixo.
Teve uma... Ou não, né? Hã? Vai que o árbitro já tá calejado. Não, é verdade. E aí mesmo que ele apanhe, não marca.
Ou não, é a faca de dois gumes mesmo, é dos dois lados da moeda. No jogo contra o CRB, que a gente acompanhou de perto, Anderson, ele arrumou uma falta lá que também nem aconteceu a falta, né?
E o detalhe é que a comissão de arbitragem deixou em aberta a possibilidade de termos o árbitro de vídeo no Clássico, só que nem Fortaleza e nem Ceará, ninguém se manifestou. Então, por isso, não teremos o árbitro de vídeo no sábado.
Não estou confiante com o Fortaleza devido às últimas apresentações. O que vocês acham, Jussiê? É o Helder que mandou essa mensagem pra gente. Helder, a gente falou hoje na TV, eu reitero o meu pensamento. Fortaleza teve uma escala aí de 3 jogos muito ruins. É, e a escala foi uma escala de desempenho caindo, né? De queda de desempenho. Aliás, queda não somente de desempenho, mas de resultado. Teve a vitória sobre o América, jogando mal, e aí teve a influência da arbitragem que marcou um pênalti inexistente. Contra o Ferroviário foi até o empate, evitou o pior. Contra o CRB, jogando mal de novo, o Fortaleza aí não teve jeito, conheceu a primeira derrota na temporada 2024. Foi uma escala, nesses 3 jogos com um desempenho muito abaixo, uma escala de queda de resultado. Foi uma vitória, com influência da arbitragem, depois o empate e a derrota para a equipe do CRB. O Fortaleza precisa voltar a vencer, os jogadores precisam dar essa resposta, porque os últimos jogos foram bem decepcionantes. A Ayrton Freitas está com a gente, já mandou mensagem, Antônio Carlos também. Boa tarde, vamos lá, guerreiros alvinegros em busca de uma grande vitória. Contra a equipe da Juazeirense, jogando lá em Juazeiro da Bahia, o Ceará também utilizou esse time, né? Um time alternativo, na verdade um time reserva. Esse é um time reserva do Ceará, os principais jogadores ficam aqui na capital. O Ceará conseguiu a vitória, jogando com o seu time principal contra o Altos. O Ceará não foi bem, Danilo. Danilo, que você acompanhou de perto, a gente estava dividindo a transmissão, Danilão. Contra o Altos, o Ceará não foi bem com o time principal. É muito louco, né, Danilo? É muito paradoxal, né? É muito controverso tudo isso que tem vivido, que tem mostrado, na verdade, a Copa do Nordeste, né?
Não quer dizer também, Jussiê, que ele tenha feito uma boa partida contra a Juazeirense. Na verdade, naquele gramado, é impossível fazer uma boa partida. Nem a Juazeirense, nem o Ceará, nem o Flamengo, nem ninguém. O Real Madrid, se fosse jogar lá. Não tinha condição. O gramado não dava essa condição. Agora, eu acho que o Ceará, em parte do jogo, jogou de forma apropriada, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, não. Parece que eles estavam com muito medo do gramado, jogaram muito mal. O Ceará esteve muito próximo de tomar um gol. No segundo tempo, o Mancini, que é a borda do campo, gritava o tempo todo: dá para jogar mesmo assim. Parece que corrigiu alguma coisa, o Ceará conseguiu algumas jogadas, fez o seu gol, e aí foi inteligente, o gramado era muito ruim, era melhor brecar o adversário do que tentar fazer alguma coisa, perder a bola, e o Ceará venceu o jogo. Ou seja, foi protocolar, mas foi uma vitória também de inteligência. Contra o Altos, o Ceará não jogou nem próximo do que ele jogou nas suas principais partidas no estadual. Teve dificuldade na saída de bola. E a tomada de decisão é uma coisa que é muito chamada a atenção, até disse aqui, pelos técnicos. Em algumas vezes, o Ceará acertava na tomada de decisão, seus jogadores acertavam. Mas a execução dessa tomada que era o erro. A bola realmente era na direita, mas o cara chutava para o atleta que estava lá na direita não pegar. É isso que eu quero explicar com o erro de execução. Então, o Ceará errou muito na execução das jogadas e criou poucas chances de gol. O momento em que o Ceará apertou foi mesmo de final de jogo e acabou a bola na trave e o gol do Pulga acontecendo. O Ceará fez certamente, aí o próprio Mancini confirmou, sua pior partida na temporada. E, José, você está certo, era a equipe principal, né? Não quer dizer que uma equipe alternativa não possa fazer uma boa partida contra o Náutico. Some-se a isso que vários desses atletas que estão indo sabem que essa é uma grande oportunidade na carreira deles. Então, quem agarrar essa oportunidade numa partida de equipe alternativa pode, no futuro próximo, ficar à disposição para uma equipe titular, né? Tudo vai depender do que esses atletas vão demonstrar em campo amanhã diante da equipe do Náutico.
Eu só espero, sabe, Danilo e Anderson, que Ceará e Fortaleza não deixem de lado a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é importante, eu sei de toda a pressão do que do que o Ceará, sobretudo, está vivendo em relação a campeonato estadual. O Ceará pode ver aí o Fortaleza conquistar um hexacampeonato, algo inédito para o futebol, para o nosso futebol, para o futebol cearense. E o Ceará tem aí quase que, para a maioria dos seus torcedores, quase que uma obrigação ou uma missão nesse primeiro semestre de evitar esse hexacampeonato. Mas deixar de lado a Copa do Nordeste eu acho um grande equívoco. É a maior competição regional do nosso país, é a que se mantém ainda, de relevância, de público, de interesse, de audiência, de investimento, de tudo. O Ceará e o Fortaleza não podem, numa escala de relevância, deixar a Copa do Nordeste em segundo plano. Eu acho que é um equívoco, um erro, se isso for feito mesmo pelos dois. Mas o Ceará vai hoje, amanhã, com o time reserva, Fortaleza também priorizando, para um clássico que vale, convenhamos, muito pouco. Se a gente olhar para no que se refere à classificação, o clássico vale muito pouco. Ceará e Fortaleza devem ser os respectivos primeiros lugares dos seus grupos, né? Mas eu entendo perfeitamente, não sou criança de não lembrar do peso que é, do que significa um clássico rei. Clássico Rei tem esse peso diferente. A gente já está aqui há algum tempo e quem minimamente conhece o que é o campeonato estadual, o que é o nosso futebol, sabe da relevância do Clássico Rei. É claro que o Clássico Rei chama muita atenção, mas eu repito, eu acho que é um erro de estratégia, de planejamento, não olhar com carinho para a Copa do Nordeste. Acho que é um grande equívoco. O Ceará, por exemplo, pode alcançar o mesmo número de títulos de Bahia e Vitória, que seriam 4 títulos. O Ceará tem 3. O Sport também tem 3, né? São equipes que têm o tricampeonato. Então, eu acho que o Fortaleza pode chegar a 3 também. Fortaleza é bicampeão da Copa do Nordeste. Mas vamos esperar que os nossos times tenham sucesso nesse meio de semana. Amanhã, o Fortaleza joga um pouquinho mais cedo, às 7 horas da noite, em casa. E o Ceará visita, nos aflitos, a equipe do Náutico.
O que eu acredito, Jussi, particularmente em relação à Copa do Nordeste, pelo menos vendo pelo prisma do Fortaleza, é porque como a Copa do Nordeste ela é um campeonato que na primeira fase ela tem 8 jogos, por mais que você comece tropeçando, há um relativo tempo para você conseguir se recuperar. Não é um tempo longo, coisa que o campeonato cearense não permite. E mesmo sabendo que praticamente é certa a classificação de Ceará e Fortaleza na primeira posição, Fortaleza ainda não está garantido. Então eu acho que a tentativa de minimizar qualquer tipo de risco e possibilidade disso não acontecer, porque para o Fortaleza seria um prejuízo enorme o time se classificar, mas não em primeiro, porque ele teria que jogar a fase de quartas de final do estadual. E não existiriam datas para isso, porque o Fortaleza vai jogar a Copa do Brasil desde o seu início. Eu acho que é por isso que o Fortaleza acaba tomando essa decisão. Eu acho que o Ceará observa da mesma maneira, mesmo com o Ceará formatando o elenco praticamente do zero, e o Mancini está vendo o que é que ele tem de melhor em mãos. E eu acho que se tem uma hora para testar, realmente a hora é agora, que é no começo. Para depois, para quando o caldo engrossar, aí não. Aí tem que ir todo mundo com o que tem de melhor.
Sabe o que é que eu me preocupo, sabe, Danilo? Porque a gente tem uma impressão de que a Copa do Nordeste são muitos jogos. São 7, né? 8, né, Anderson? 8 jogos.
São 8.
8 jogos. Só que há uma grande pegadinha aí. Uma grande questão. Você não tira pontos dos seus concorrentes diretos. Você tira ponto do outro grupo. Então, vai que você perde. Por exemplo, o Ceará perdeu pontos para o Altos em casa. Como é que o Ceará vai recuperar esses pontos? O Ceará precisa vencer o Náutico no Recife. Né? O Fortaleza, por exemplo, já perdeu uma na Copa do Nordeste. E essa Copa do Nordeste em especial é uma competição muito, muito curiosa, porque é um time que perde aqui, daqui a pouco ele se recupera contra um outro time que venceu aquele adversário que venceu a primeira equipe. Não sei se vocês me entenderam. Mas
no grupo do Fortaleza.
No grupo do Fortaleza. É isso, né?
Não sei quantos times com 3 pontos.
Exato.
Se o Altos tivesse vencido o Ceará, o Altos era o líder do grupo. O Ceará ajudou o Fortaleza com o empate.
Exatamente, exatamente. O que a gente tem visto isso. O River, por exemplo, Danilo, venceu. Hoje, os dois times de Série A, eles já não estão mais invictos. Fortaleza e Bahia perderam.
Eu concordo com você.
O Vitória também, né? O Vitória, acho que... Deixa eu ver aqui rapidinho uma classificação.
O Vitória está invicto, mas ele... empatou a primeira partida, né?
Isso.
Ele não tem mais.
Tem 4 pontos. Perfeito, perfeito.
O que, que se imaginava? Time de Série A. E olhem os adversários desses times, né? De divisões inferiores. Então o que se esperava? Que esses times mantivessem o 100% de aproveitamento, pelo menos nesse início de competição. E não foi assim. E os jogos foram duros. E quem ganhou, ganhou com dificuldade. Você não teve facilidade para ninguém na Copa do Nordeste. Aquilo que eu disse na TV hoje. Esqueça a questão de divisão. esse início de temporada, está todo mundo olhando para o prêmio. O prêmio é a Copa do Nordeste. É, passar para uma segunda fase tem uma premiação muito gorda, principalmente para equipes que estão fora da elite Série A, Série B do brasileiro. Vale muito passar para uma segunda fase. E essas equipes estão priorizando a Copa do Nordeste. Eu concordo com o que o Anderson disse, é isso mesmo. As equipes estão entendendo que na Copa do Nordeste ainda há tempo, enquanto que no estadual, primeira coisa era classificar. Tenho certeza que se o jogo de sábado não fosse um clássico, Ceará e Fortaleza praticamente já classificados na primeira posição, eles não iriam priorizar essa
também
partida.
Acho.
Mas, como é um clássico rei, o clássico rei ele está acima de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B, Série A, Copa do Brasil, Mundial de Clubes.
Perfeito.
O clássico rei, ele está acima de tudo, sabe? Porque todas essas competições, imagina só, Fortaleza foi para a final da Sul-Americana, foi o jogo mais importante da sua história. O time perdeu o jogo e ninguém balançou, porque foi um fato, chegou à final de uma grande competição. Mas se você perde um clássico rei, você começa a balançar. Eu não estou dizendo um Vojvoda, que tem uma situação diferenciada. Mas olha para um departamento de futebol, olha para a contratação errada, olha para um atleta que não está bem na temporada, olha para quem cometeu a falha que levou à derrota. Então, o clássico rei ele é muito, muito grande. Ele é gigante para esses dois clubes que estão inseridos e para os seus torcedores.
Perfeito.
É por isso que os clubes estão dando prioridade para o clássico rei. Entendo, Jussi, que essa prioridade é muito mais. No caso do Ceará contra a Juazeirense, foi por causa da viagem. A logística era terrível, imagina só você ir para Salvador para voltar para Recife, a logística era terrível, sabia-se que o campo era terrível também, o Ceará não queria perder seus principais jogadores. E agora o Clássico Rei ensejou que na quarta-feira, se ao invés de Ceará e Náutico fosse Ceará e Calcaia, Ceará pouparia no Cearense. O problema é que era Ceará e Náutico, e aí o Ceará teve que poupar na Copa do Nordeste. O Fortaleza vai ter que poupar na Copa do Nordeste. Essa é a situação. O clássico está acima de qualquer outra competição.
É verdade. Não, eu entendo perfeitamente. Eu só me preocupo com esse planejamento de não olhar para a Copa do Nordeste e entender que é possível também ou o Ceará manter o título ou o Fortaleza conquistar de novo a Copa do Nordeste, que é uma competição muito importante para o nosso futebol.
Traiçoeira. Olha o Bahia no passado.
Pois é, o Bahia no passado nem para a fase eliminatória foi, né? Nem para as quartas de final. O Bahia conseguiu chegar, né, Anderson?
É, quando ele pensou que ia querer reagir no campeonato, aí já foi tarde.
Exatamente. Por isso que é tão importante ficar de olho. Eu tava dando uma olhada aqui na Copa do Nordeste, quão equilibrada está sendo a Copa do Nordeste desse ano. Apenas de todos os jogos realizados nessas duas primeiras rodadas, apenas três jogos tiveram um placar acima de um gol. Foi 2-0 o CRB no Itabaiana, na primeira rodada. Na segunda rodada, 3-1 o Sport para cima do 13 e o 3-1 do Vitória sobre o ABC. No mais, e o Náutico também venceu o Maranhão por 3-1, então são quatro. No mais, Vitória por um gol de diferença ou empate. River 1-0, 1-0 CRB no Fortaleza, 1-1 Altos, Ceará e Altos. É uma competição que tem se mostrado muito equilibrada nesse princípio de disputa, impressionante mesmo. Vou ler mensagens e colocar o seu áudio aqui, tá? 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês, manda pra gente, 3466-2040, você que está voltando para Fortaleza, ou se você ainda vai aproveitar esse último dia de carnaval. Ontem eu estava curtindo Solange Almeida, Anderson. Fui lá curtir a Sol.
Eu vi uma foto sua na praia.
Você viu?
Vi, rapaz lá todo sorridente.
Pois é.
Batendo foto com a celebridade.
E no domingo. Celebridade é brincadeira. No domingo estava lá também para acompanhar Diogo Nogueira. Parece um pouco com você, os olhos...
Aí é samba, né?
É, samba. É outro nível, né, Anderson?
Com o Eduardo Trovão.
É, o cara é marido da Paola Oliveira, né? Já é muita coisa. Só isso. Ele é bonito, ele é o digníssimo da Paola Oliveira. Ele é bonito, ele canta bem, ele tem a voz bonita, dança bem.
Um homem desse que é o que é mais na vida.
É, ele parece um pouco com você, Anderson. Não sei se
é eu versão Shopee, né?
Não sei se uns olhos, mas ele lembra um pouco. Lembra um pouco o Anderson Azevedo. Diogo Nogueira, canta muito. Tava por lá também. E foi bom, viu, Anderson?
Ora, pra quem gosta.
É. Quando o assunto é tomado ao interruptor, você já sabe, né? Tem que ser Romase. Não é à toa que a Romase é a preferida dos eletricistas cearenses. Então, confie no seu eletricista. Romase é sinônimo de segurança e qualidade. Peça sempre Romase. Tudo tem 5 anos de garantia. Você fica seguro de tudo. Aproveite e segue a Romase no Instagram, @romaseoficial. Vai lá para você não esquecer. Abre aí o seu Instagram e segue Romase Oficial.
O nosso idioma? Futebolês.
Vou mandar uma mensagem pro ar hoje aqui, tá? Você é nosso comentarista. Aí fica à vontade, tá? Se quiser mandar alô também, se você quiser participar. Agora eu vou pedir só um pedido de amigo. Até 20 segundos. Tá valendo? Vamos lá. A primeira.
Boa tarde, meu filho. Aqui é o Norberto Odebrecht. Já estou aqui voltando para Fortaleza, mas estou aqui ligado com vocês, futebolês. Não abro nunca. Abraço.
Outro, Norberto. Tá pronto. Tá no meio da confusão ainda? Ó, o cara ainda tá voltando de Aracati com a camisa do Deportivo Maldonado. John do Bom Jardim. Alô, John. Tá acompanhando a gente. Eu acho que tá no ônibus, tá? Voltando de Aracati, é isso. Uma ressaca monstro, hein? Cartão papucou com linha Carretel e tudo. É isso. Corre atrás. O ano tá pra isso. Tem mais 11 meses pela frente. Não, 10 meses pela frente ainda. Vamos pra mais uma.
Fala, equipe futebolês.
Opa.
Tarde, Anderson. Boa tarde, Jussier. Em termo aí desse clássico, né? Os times, mesmo assim, querendo ou não, vão usar o time misto, né? Tanto o Ceará como o Fortaleza. Querendo ou não, quem entra num clássico desse quer fazer o nome, né? Quer dar o gás, entendeu? E lógico que clássico é clássico, um detalhe pode mudar a situação do jogo, uma expulsão, um gol de bola parada, entendeu? Então tudo é possível no clássico, entendeu? Mas eu creio que a Copa do Nordeste ela tem um peso maior, né, para o ano seguinte, né, já que o time campeão já entra na segunda fase da Copa do Brasil. Forte abraço aí do futebolês e um bom trabalho.
Valeu, obrigado pela mensagem. Mas lembrando que o Ceará e Fortaleza devem entrar com times alternativos, é no meio de semana, já é amanhã, tá? Quarta-feira de cinzas. Inclusive, se você ligou o rádio agora, paz, fala pra todo mundo, amanhã Ceará na tela da Jangadeiro, Náutico e Ceará, clássico nordestino. Vamos ouvir mais uma.
Fala, Jussa, pra comprar um cachorro novo agora esses dias, o Eric. Eric Pulga é o nome do cachorro, viu? Vai ser a alegria do vozão esse ano aí. Daqui a pouco eu vou dar foto do Eric aí pra tu, é um
tá
caramelo.
Manda
é
aí.
Parecido que só com ele.
É? Manda foto aí, Flávio, manda foto pra mim. Eric tá demais, hein? Eric tá jogando uma barbaridade. Iluminado, Eric Pulga.
São dois que eu quero ver nesse clássico. Pulga pelo Ceará e o Kervin pelo Fortaleza.
Pois é, se entrar o Kervin também, né?
Eu acredito que entre. Tem entrado.
Tem entrado, né? Tem entrado.
E tem entrado bem.
No jogo contra o CRB foi ele que se salvou, né, Anderson?
Totalmente.
Jackson, único. Lá de Maracanaú, mandou mensagem pra gente.
Fala, Jussiê.
Opa.
Jackson aqui de Maracanã, no meio de uma confusão de um carqueado em família.
Eita.
Eu quero saber quem foi o time chinês aí que veio atrás do Castilho e quanto foi a proposta que o Ceará negou.
Vamos falar agora, Jackson. Obrigado. Olha o carteado. Esse negócio de carteado aí vai devagar, tá? Daqui a pouco é uma confusão danada. Mas em família tudo de boa, né? Aí é que briga, né, Anderson?
Ora, mão de pé,
mão de
vai,
pé.
Exatamente.
Tá roubando.
Tu aí, é doido, ponto diz... logo dentro da cara.
Exatamente, diz que o tio tá roubando. É brincadeira, né? Mas é isso. Lá na família do Jackson não é assim, não. Ô Danilão, o Xangai que contratou, arredondando aí, né? Fechando a conta, 1,5 milhão pro Ceará, porque o Ceará tinha 75%, 25%.
Fortaleza.
Desculpa, acabei misturando, porque o Xangai também fez proposta pro Ceará, mas pelo Castilho. Ele fez uma proposta e comprou o Matheus Jussa junto ao Fortaleza. O Fortaleza detinha 75%, o Oeste 25%, sobrou para o Fortaleza 1,5 milhão. Beleza, bacana. 1,5 milhão de reais. Jussa, que tinha contrato até o fim desta temporada, está indo para o Xangai. O mesmo Xangai fez proposta pelo Guilherme Castilho. Você sabe os valores, Danilo?
A proposta pelo Castilho foi o seguinte. Primeiro, o torcedor precisa entender. Não houve uma proposta para compra direta. Houve uma proposta por empréstimo. O empréstimo seriam 500 mil dólares E esse valor de 500 mil dólares era para ele ficar lá até o final do ano. E se o Xangai entendesse que o jogador foi bem, compraria os direitos do Castilho por 2 milhões de reais. Vamos pensar aqui, 500 mil, o Ceará tem 65% dos direitos. 20% são do Atlético Mineiro e 10% é da equipe do Mirassol. Então, o Ceará teria que esses 500 mil dividir, ficaria com 65%, daria os 35% para a divisão dessas duas equipes, Atlético Mineiro e Mirassol. Já denota aí que o Ceará já não ficaria com o valor total dos 500 mil. Depois, os 2 milhões de reais, que seria a compra, isso se o Castilho for bem, se o clube chinês entender que quer o Castilho, no dólar de hoje, 9 milhões e 900 mil reais. E eles estariam comprando não a parte do Ceará, mas 100% dos direitos econômicos do Guilherme Castilho. O que significa que o Ceará também teria que dividir esse valor. Eu fiz a divisão, o Ceará ficaria com 6 milhões 435 mil reais, só que o Ceará pagou 9 milhões e 600 mil reais. Então, no final das contas, o prejuízo do Ceará seria em torno de 3 milhões de reais na venda do Guilherme Castilho. Venda essa que ele ainda tem que fazer pagamentos nos dois semestres de 2024. Ou seja, a venda seria por um valor menor do que comprou. Por isso, o Ceará, observando essa situação. E uma outra questão, que é hoje o Ceará não tem Mugni, não tem Lourenço. Se ele vende Castilho, ele vai ter que ir às pressas ao mercado para contratar outros jogadores para o meio campo. José, era uma situação que não era positiva para o Ceará nesse momento. O clube entendeu assim e não fechou a negociação para primeiro empréstimo e uma possível venda de Guilherme Castilho.
Eu acho, sabe o que, é que eu acho, Danilo? Eu acho que o Ceará vai ter dificuldade de ter um superávit nessa negociação com o Guilherme Castilho.
Ou pelo menos ter o dinheiro de volta.
Exatamente. Acho que vai ter dificuldade. Só que também acho que você não pode vender na primeira proposta que tiver. Então espera um pouco. As coisas no futebol mudam rapidamente. O Guilherme Castilho ele não conseguiu entregar esse investimento que o Ceará fez. Ele não conseguiu em campo entregar. Em uns dados momentos, assim, sabe, em episódios ao longo desde que ele chegou ao Ceará, dessa caminhada com a camisa alvinegra, mas assim, eu não sei se o Ceará vai conseguir pelo menos zerar esse investimento, tirar o que...
Eu concordo, com o futebol que ele está jogando.
Exato.
Acho que essa proposta aqui foi muito boa.
Mas sabe uma coisa, Danilo?
Agora eu acho que o que mais pesou, José, foi a questão realmente do...
Da necessidade.
Momento, exatamente, necessidade de momento. Porque não tem Lourenço, não tem Mugni, e você perde mais um jogador ali de meio campo, eu acho que seria irresponsável a diretoria aceitar essa proposta nesse momento do jogador. E como você falou, é a primeira proposta. Eles entendendo que o Ceará não aceita... Se entenderem também que o jogador vale uma proposta melhor, essa proposta melhor pode vir também, que cubra pelo menos os custos que o Ceará teve com o Guilherme Castilho na compra dos seus direitos. Né? Lembrando, o Ceará pagou um valor de 9 milhões e 600 por 65%. Eles querem pagar 9 milhões e 900 depois de um ano por lá para avaliar o jogador por 9 milhões e 900, e aí os 9 milhões e 900 serão divididos por essas três equipes, né? Ceará com 65%, Atlético Mineiro com 15% e o Mirassol com 10%.
Sabe um negócio? Não é comparando jogador com jogador, é situação, comparando situação. Vai que Guilherme Castilho tem um ano de Eric, ele é valorizado e aí você consegue vendê-lo pelo preço que você imagina que seja um preço mais justo, ou pelo menos que equivale àquilo que você investiu. Eu acho que o Ceará pensa dessa maneira também. Porque as coisas no futebol mudam rapidamente. Agora, a bola que ele está jogando hoje, se o Ceará tivesse outras opções, eu não sei se o Ceará não pensaria na possibilidade, viu, Danilo? Se tivesse outros jogadores, se o Ceará não tivesse um problema ali para contornar, como você falou agora há pouco, por conta das lesões dos jogadores da posição ali do setor de meio campo. A gente faz a primeira pausa, são 5h35, daqui a pouco a gente volta. Aí eu vou ler aqui, ó, sobre as mensagens que estão chegando. Sabe quem é que está mandando mensagem para a gente? Lá do consulado da Guatemala. Quem está acompanhando a gente é o Francisco. Ele está na Guatemala, consulado da Guatemala. Está sempre acompanhando o Futebolês, inclusive até no Carnaval. Abraço para ele. O DDI é 502. Que impressionante. Tem torcedor do Ceará em tudo que é lugar desse mundo, né? E é muito legal que o Ceará consiga entender o poder dos consulados e a relevância e a importância dos consulados. Abraço aí para o Antônio Brasileiro, que é torcedor fanático do Vozão, que ficou em casa no Carnaval. Ele está liso. Quem está mandando essa mensagem aqui é o Francisco, do consulado Alvinegro, na Guatemala. Intervalo rápido, agora sim. A gente volta já já. 2 minutinhos. Estamos de volta aqui com o Futebolês nesta terça-feira de Carnaval. Vocês não sabem da minha alegria estar trabalhando na terça-feira de Carnaval. Sempre sonhei com isso, viu, Anderson e Danilo? Anderson não tá, largou a vida boêmia dele, Danilão nunca foi disto. Mas eu
pra não... mim é um dia como outro qualquer.
Como outro qualquer, exatamente. Mas Anderson largou, né, Anderson?
É, pra mim isso aí já...
Coisa do passado.
Aliás, quando a gente estuda, que a gente vai escolher uma profissão, a gente pensa nisso, né? Rapaz, eu quero uma profissão para trabalhar de segunda a sexta, que não trabalhe feriado e tal. Deu tudo o contrário.
Ah, minha Nossa Senhora. Mas a galera tá com a gente, viu? Mostrando...
É, assim como nós
tem outros. Exatamente. Tem uma galera que tá no batente, tem uma galera que tá acompanhando nesse momento, tá curtindo. Esse cara, eu vou lá. Por caridade mesmo, sabe? O pessoal tá aqui com a gente. E é audiência bacana, viu? A audiência tá boa. A galera só não tá deixando like. O like é importante. Inclusive, deixa eu agradecer aqui que a gente chegou na casa dos 222, tá? 222. E aí, obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui no YouTube. 222 mil inscritos no nosso canal no YouTube. 222, Anderson.
Um abraço para a BR.
BR é Brasil, né?
BR-222.
Ah, entendi. É isso. Bom, vamos nessa. Ó, o Toshiba está com a gente, está no trabalho, mas está aqui. Unidos pelo trabalho. É isso, Toshiba, tamo junto. Tem mensagem de áudio chegando. Estou colocando um ar hoje sem filtrar o Alex, hein?
Fala, Jussiê. Fala, galera do Futebolês.
Manda.
Eu não estou no Carnaval, não é porque eu estou liso, não. Apesar que eu estou. Mas... eu não tô porque eu queria estar na igreja ou no estádio. Não tem não dos dois, né? É. Manda um abraço aí pra bandinha Som do Céu. Bora, Leão!
Um abraço pra ele, valeu, bora, Leão! Boa tarde, minha Giovanni. Ou é Giovana? Bom, no Mundo Min não seria uma boa começar o jogo testando Pedro Rocha amanhã? Giovanni. Um abraço, Giovanni. Pode ser, ontem, inclusive, amanhã vai fazer um ano da lesão muito séria que teve o Pedro Rocha, né, Anderson? Pode ser até um marco,
é,
né?
No dia do jogo contra o Bahia, já no final do jogo. Não ia ter mais nada, o juiz já ia acabar o jogo. Aí o cara vai e se machuca seriamente daquele jeito.
Pois é, já era no final mesmo do jogo. Ninguém nem levou muito a sério, né? A gente ficou assim, uma lesão que não é uma lesão grave. Acabou que...
Ah, por falar em lesão...
Que o Pedro Rocha ficou a temporada inteira, né, se recuperando. Fala.
É, por falar em lesão, corre risco do Bruno Pacheco ficar fora do clássico. Por conta daquela queda que ele sofreu no jogo contra o CRB. Você lembra que ele machucou o dedo? Teve uma hora que ele foi atendido pelo departamento médico e a imagem da TV focou bem na mão dele.
Foi logo no início do jogo também, não foi?
Pois é, exatamente. E eu recebi a informação de que aquele problema pode tirar... o Pacheco, inclusive do clássico, que seria uma situação até de cirurgia. E aí a gente sabe que cirurgia demora um tempo maior de recuperação.
Problema, então, viu, Anderson, é que o Pacheco não tem reserva à altura, né?
Não, tem não. Não adianta falar em Escobar pra reserva, porque Escobar que me perdoe. A bolinha dele é maguinha igual a ele.
Pois é, o Escobar não entrega o mesmo que o Bruno, né? O que o Bruno Pacheco. Aliás, as laterais do Fortaleza têm donos, né? Tem, são de propriedade de Tinga e Bruno Pacheco. Ó, vou botar mais áudio aqui da galera hoje, né? Pessoal participando, pra valer. Então vamos mais uma aqui, eu tô sozinho no estúdio hoje, esperando a sua mensagem.
Boa tarde, José.
Boa tarde.
Boa tarde a toda a turma do Futebolês. É, José, cheguei de viagem agora e assisti o jogo do Leão. Triste, triste. Mas vou dar um crédito. Amanhã, esse a gente ganha. Um grande abraço, vocês são 10.
Valeu.
Doutor Gilmário, do bairro Vila Velha.
Valeu, Gilmário. Um abraço pra você. Gilmário tem nome de jogador, né, Danilão?
Exatamente, jogador. Gilmário, jogador de meio campo.
Meio campo, né? Exatamente.
Meio campo ofensivo.
Grande Gilmário. Por
muito tempo no Tiradentes, né, o Gilmário?
É, exatamente. Grande Gilmar, um abraço pra você, obrigado pela mensagem. Ó, o Carlos Alberto aqui no YouTube tá falando, sou fã do Anderson Azevedo, tá vendo, Anderson?
Obrigado, Carlos, muito obrigado, abraço pra você.
Nós temos mais de 500 online e 240 likes, aí é a metade, né? Tem mais mensagem chegando aqui, a gente vai colocar no ar.
Tô de tibolês.
Ó.
Puto bem aí?
Tudo bem por aqui. Obrigado pela mensagem também. Todas as idades, né? Todas as gerações acompanhando aqui o Futebolês. Já coloquei as mensagens que tinham aqui, mensagens de áudio. Perca a sua timidez, manda mensagem de áudio pra gente. Você pode mandar mensagem pro nosso WhatsApp. Ô, Danilão, você já passou aí a lista dos relacionados? Quem embarcou, não passou?
Passei sim, 18 atletas.
É porque a galera tá pedindo de novo aqui pra gente falar quem embarcou pro Recife.
Goleiros, Richard e Bruno. Laterais, JV e Paulo Vitor. Zagueiros, David Ricardo, Lucas Ribeiro, Jonathan e Boateng. Volantes, Caio Zin, Jean Irmer e Stephen Nufor. Caio Rafael e Léo Rafael, os meias. E atacantes, de lado, Janderson, Saulo Mineiro e João Vitor. De centroavantes, né, jogadores de área, Facundo Barceló e Pablo. São os jogadores que aí ficaram à disposição, quer dizer, foram relacionados, né, pelo técnico Wagner Mancini, estão à disposição para essa partida contra o Náutico.
Vai na conta do chá, 18 jogadores, né, Danilo?
Estou, inclusive, com dificuldade, assim, de cabeça, não é nada que o Mancini tenha colocado em treino. Estou com dificuldade de armar aqui o meio-campo, né? Porque eu imagino que ele deve manter a base do jogo contra a Juazeirense, ou seja, Richard no gol.
Uhum.
O Jonathan curtindo ali uma lateral direita, meio que sendo um dos três zagueiros com Lucas Ribeiro, David Ricardo. E aí imagino o Paulo Vitor na esquerda. Aí fico imaginando o meio-campo, onde o Jean Irmer deve fazer a estreia. Com esses atletas aqui, volantes que tem à disposição, é o que deve acontecer. E aí fico imaginando quem ele vai colocar mais. Se vai com um dos garotos, o Stephen ou o Caiozinho. Acredito que não. E aí imagino que Léo Rafael e Caio Rafael, apesar de jovens, já jogaram no profissional, podem ser os escolhidos. E para o setor de frente, certamente o Janderson deve jogar. Certamente o Saulo Mineiro também, e acredito no Facundo Barceló sendo titular. Meu receio aqui de chutes, né, é em relação realmente a esse meio campo, onde certamente o Irmer deve jogar, e aqui eu tô chutando, né, Caio Rafael, Léo Rafael, porque são jogadores mais experimentados dentre os que o Mancini tem como opções para o meio campo contra o Náutico. Jussier, é um time bem modificado.
Mais até
do que a partida contra a Juazeirense.
Mais
e
até.
Isso acontece por causa das contusões. Com o Lourenço fora, com o Mugni fora, o Richardson não viajou e o Guilherme Castilho também não. Eles devem ser titulares no próximo sábado, o que traz também um pensamento assim, bem negativo. Que talvez nem Lourenço e nem Mugni estejam à disposição para o final de semana.
É verdade. Ou se tem alguma possibilidade,
no
né?
No mínimo são dúvidas.
Exatamente. Exatamente. Celso Nóbrega, manda mensagem para a gente. Vamos ouvir.
Fala, galera do Futebolês. Danilo, você sabe por que o Ezequiel foi devolvido para o time de origem? Já até que você disse que ele era um promissor jogador. Anderson, o Diogo Silva ainda continua no CRB? Abraço, Celso Nóbrega.
Valeu, Celso. Danilo, eu começo contigo, Danilo.
O Ceará teria que comprar, fazer a compra dos direitos do jogador. E o clube achou que o valor era alto, que não valeria fazer a compra dos direitos do atleta e ia comprar, e a compra ainda ia ficar só com 50% dos direitos ao CRB. Então o Ceará optou por não fazer essa compra dos direitos econômicos, por isso não comprou o centroavante. Realmente parecia promissor, marcou muitos gols nas categorias de base, mas primeiro ele já estava com idade de base estourada, então ele teria que ser utilizado no profissional, e aí quando eles fizeram uma avaliação, entenderam que não valeria a pena, nesse momento, esse investimento por parte do Ceará.
Ele falou do Diogo Silva, né, Anderson?
Agora qual é o Diogo Silva que ele está se referindo?
Eu acho, será que é o goleiro?
Porque se for o goleiro, ele não está no CRB, está no Paysandu.
Isso, ele está no Paysandu. Ele nem jogou, inclusive, o Repá. Ele não jogou no Repá, no clássico lá, que terminou empatado por 0-0.
Aliás, que festa, viu?
É um espetáculo, né? Espetáculo.
Pessoal... A torcida do Remo, inclusive, contratou a do Fortaleza para fazer o mosaico deles.
É, exatamente. E Papelinho tá lá. Papelinho deve ter passado pro bizu, né, Anderson?
Ora!
Mas foi uma grande festa no primeiro Repá. Assim, impressionante mesmo como o povo paraense ama o futebol e ama o clássico. Bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Dá 2 minutos, o futebolista está de volta.
Nosso idioma? Futebolês.
Já deu uma trégua aí o Anderson pôde acompanhar a gente. Valeu, Anderson, te entendo também. Mais uma aqui, ó.
Boa tarde, futebolês. Me expliquem por que esse Janderson ainda joga no Ceará. O jogador não tem nenhum recurso. Eu não consigo entender como é que contrata um jogador desse.
Pedro Lúcio tá na bronca com o Janderson, Danilão. Não somente ele,
isso,
né?
Ele começou bem ano passado no Ceará, mas caiu muito de produção, não conseguiu voltar a jogar bem pelo clube.
Pior que sim, viu? Pior que se você olhasse o Janderson ano passado começando, opa, será que tem uma possibilidade de ter um jogador interessante, mas acabou não indo. Vamos para mais uma.
Boa tarde, guerreiros da terça.
Opa!
Sou Davi aqui, também indo trabalhar. Esporte amador não para, mas eu tô com uma duvidazinha aqui. Quem que vai ser o revelação do Cearense esse ano, né? O ano passado foi o Pulga, no ano anterior acho que foi o Hércules, né? Acho que vai ser alguém aí pra subir de nível, entre aspas, né? Ceará ou Fortaleza consegue enxergar algum? Valeu.
Valeu. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. O campeonato ainda vai, Davi. Acho que é o seguinte, como os jogos decisivos têm peso, né? Tem nessa decisão, os jogos decisivos têm peso nessa escolha, vamos esperar, porque às vezes um jogador acaba se destacando nas semifinais, nas finais. Agora, certamente, hoje o jogador que tem o melhor aproveitamento, inegavelmente, é o Eric Pulga, né? Ano passado ele foi um destaque.
Mas você está falando de revelação.
Não, né? De revelação, não. Eu estou falando de destaque mesmo. É uma outra categoria mesmo.
Isso, com certeza.
É uma outra categoria. O Eric Pulga já não entra mais nessa categoria de revelação. O Kevin é uma boa aposta, né? Tá tendo oportunidades aí. Tem o Cauã também, jogadores mais jovens do Fortaleza. O Ceará tem aproveitado pouco a base também, né, Danilo?
Os jogadores mais jovens, eles já vinham jogando, né? Que era o caso do David Carter.
Sim, sim.
Já jogou ano passado, então...
Não tem nenhuma grande novidade.
Pouco aproveitados. O Jonathan, por exemplo, jogou, mas foi na Copa do Nordeste, não jogou pelo estadual. Então é mais ou menos isso, é a tendência natural... É que sejam esses jogadores do Fortaleza. Mas como você disse, né, vem aí jogos importantes e normalmente eles têm um peso maior nesse tipo de decisão.
Pois é, então vai que alguém do Ferroviário suja. O Ferroviário mostrou um nível de competitividade muito interessante contra o Fortaleza, né? No empate por 1-1. Vai que alguém, sei lá, do Iguatu também seja bem aproveitado. Tem um jogador do Iguatu que jogou demais contra o Fortaleza. Você lembra o nome dele, Anderson?
É o Camisa 18.
18. Davi, o nome dele?
De cabeça eu não lembro.
Confesso que não lembro também, acho que é Davi Torres. Galera vai lembrar, ele jogou demais contra o Fortaleza, viu? Jogou muita bola contra o Fortaleza. Ele já passou pelo Tirol, por outras equipes menores e tal, e tá no Iguatu. E ele teve a oportunidade, assim, de última hora, porque o Esquerdinha não jogou, né? Esquerdinha não jogou, e aí jogou e esse atleta. Ponta, camisa 18 contra o Fortaleza, ele foi muito bem, muito bem. E pode ser também um jogador que, aparecendo nesses jogos maiores, nesses jogos grandes, pode ser um jogador também a ser lembrado. Sim. Pois não, Danilo?
Deu entrada uma nova causa trabalhista contra o Ceará, né? O Kaique, o volante, que hoje está no Juventude, entrou com uma causa contra o Ceará. Ele pede R$107.547,98. Portanto, um pouco mais do que R$107.000. Mesmo advogado das outras causas trabalhistas deste ano contra o Ceará, mesmo banca, né, de advogados, entrando com essa causa contra o Ceará, dessa vez do volante Kaique Gonçalves, que está no Juventude.
Era o Davi Torres mesmo.
Davi Torres, exatamente. Bom jogador na equipe do Iguatu. Mais uma causa, né, Danilo? Será que precisa resolver todas essas questões, né? Kaique Gonçalves agora que está na equipe do Juventude. Parada rápida, a última desta tarde, a gente volta já. Simbora, meu povo. São 18 horas pontualmente em Fortaleza. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela gentileza da audiência. Valeu demais. Amanhã nós teremos transmissão na tela da Jangadeiro para Ceará e Náutico. Na verdade, Náutico e Ceará, na ordem mesmo, né? Do mando de campo lá nos Aflitos. Quarta-feira de cinzas, 9:30 da noite é o jogo. Então você vai acompanhar tudo. Um pouquinho mais cedo, às 7 horas, aqui na Jangadeiro Band News FM. Tem Fortaleza e Altos. Um abraço para você. Aliás, River, perdão. Fortaleza e River. Valeu, Anderson. Um grande abraço, hein?
Valeu. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
Tchau, Danilão.
Tchau, Jussi. Faltou só falar do Rafael Ramos, né? Será que contratou, fechou. Ele tá chegando essa noite, eu tô aqui no aeroporto, vai que, né? Eu topo vai com que. Ele aqui, aí trago mais informações aí, fiquem ligados nas redes sociais do Futebolês, mas será fechou mesmo com o lateral português, ele rescinde com o Corinthians, o contrato dele será direto com o Ceará, será o que chamam definitivo, eu não sei se como é que é definitivo até o final de 2024, mas é o que o Bid diz, né? Uhum. É definitivo, Jussi, mas termina depois de 31 de dezembro de 2024.
Um abraço, Danilão.
Valeu, ótima noite.
É uma posição que será precisa, né? Reforçar o setor de lateral, embora o Rai Ramos tenha dado conta do recado nesse início de temporada. Valeu, gente. Grande abraço. Curta esse último dia de carnaval. Amanhã a gente volta a se encontrar 1 da tarde na TV Jangadeiro e às 5 aqui no rádio.
Você ouviu? Na Jangadeiro.